senhores vereadores.
Admir Werner Schmidt.
Presente.
Antônio Carlos Ferreira.
Presente.
Bolivar José Della Libera.
Presente.
Ceni Souza Daltrá.
Presente.
Dorival Marques de Moraes.
Presente.
Everaldo Mancini.
Presente.
Fábio Rocha.
Presente.
Ivone Amaral da Silva. Presente. Orlando Ricardo Tavares.
Presente.
Havendo o quórum legal de vereadores presentes, em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão ordinária. Um trecho bíblico da vereadora Ivone Amaral da Silva.
As nações rendem graças ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Salmo Cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgar os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te, ó povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão.
Coloco a ata número 12 de 2024 da 10ª sessão ordinária em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for desfavorável se manifesta em pé. Aprovada a ata. Leitura dos ofícios recebidos e expedidos. Ofício número 1407 de 2024. Ofício 32 de 2024. Ofício 33 de 2024. Ofício 34 de 2024. Ofício 02 de 2024. Moção de pesar 02 de 2024.
Ofício número 1407/2024. Caixa Econômica Federal, Passo Fundo, 13 de maio de 2024. A Sua Excelência, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Braga, com cópia para a Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal de Braga. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 10 de maio de 2024, no valor de R$ 481.104,00, na conta vinculada ao contrato de repasse número 10-88-169-80, firmado com o município de Braga, RS, assinado em 27/10/2023, no âmbito do programa Mobilidade Urbana, sob gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto o apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano voltado à implantação e qualificação viária. Informamos que o valor de contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação do desbloqueio para que os rendimentos da aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, Elódia Maria Osmarim Borba, gerente da filial de Passo Fundo, Ricardo Bier Trogui, presidente, superintendente regional da Superintendência Norte Campo. Ofício número 32/2024, gabinete da Câmara de Vereadores, Braga RS, 7 de maio de 2024. Assunto: cancelamento de viagem a serviço da Câmara. Excelentíssimo senhor prefeito, vimos por meio desse informar que a viagem do servidor Admir Werner Schmidt a Brasília, Distrito Federal, que aconteceria nos dias 20 a 23 de maio de 2024, a serviços da Câmara Municipal de Vereadores, foi cancelada, conforme a resolução legislativa número 16/2024. Respeitosas saudações, Admir Werner Schmidt, presidente do Poder Legislativo de Braga, a Vossa Excelência, o senhor Alemar Argan Kilber, prefeito municipal. Ofício número 33/2024, gabinete da Câmara de Vereadores, Braga, RS, 7 de maio de 2024, assunto: viagem a serviço da Câmara. Excelentíssimo senhor prefeito, vimos por meio deste informar que a viagem do servidor Admir Werner Schmidt a Porto Alegre que aconteceria nos dias 29 a 30 de abril de 2024, a serviço da Câmara Municipal de Vereadores, se estendeu até o dia 3 de maio de 2024, em razão dos eventos climáticos que assolaram o Estado, não conseguindo retornar na data prevista. Respeitosas saudações, Admir Vermichin, presidente do Poder Legislativo, a Vossa Excelência, Sr. Elemar Argon Pilgre, prefeito municipal. Ofício número 34/2024, Gabinete da Câmara de Vereadores, Braga RS, 7 de maio de 2024. Viagem a serviço da Câmara. Excelentíssimo senhor prefeito, vimos por meio desse informar que o servidor Everaldo Mangini esteve em viagem a Porto Alegre, RS, nos dias 29 de abril a 13 de maio de 2024, a serviço da Câmara Municipal de Vereadores. Cabe ressaltar que a viagem teria duração de apenas 2 dias, 29 e 30 de abril. Porém, em razão dos eventos climáticos que assolaram o Estado, o retorno não se deu na data prevista. Respeitosas saudações, Admir Vermichin Schmidt, presidente do Poder Legislativo de Braga, RS. A Vossa Excelência, Sr. Elemar Argon Pilgre, prefeito municipal. Ofício número 02/2024, Comissão de Finanças e Orçamento, Câmara de Vereadores, Braga RS, 13 de maio de 2024. A Vossa Excelência, Sr. Elemar Argon Pilgre, prefeito municipal de Braga RS. Senhor prefeito, honra nos cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, em nome da Comissão de Finanças e Orçamento, oportunidade em que pelo presente, considerando a necessidade de estudo de avaliação do cumprimento de metas fiscais estabelecidas para o primeiro quadrimestre de 2024, conforme o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, temos a honra em convidar Vossa Excelência para audiência pública a realizar-se dia 27 de maio de 2024, às 8 horas, tendo como local as dependências do plenário da Câmara Municipal de Vereadores para tratar do assunto. Certo de poder contar com Vossa presença, subscrevemos-nos atenciosamente, Everaldo Mangini, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Câmara Municipal de Vereadores de Braga, moção de pesar número 02/2024. Pesada família Acker. A Câmara Municipal de Vereadores de Braga, RS, através dos vereadores infracinados, vem respeitosamente, por meio da presente, expressar manifestações de condolências pelo falecimento do senhor Adão Acker, ocorrido no dia 4 de abril de 2024. Justificativo. Foi com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento do senhor Adão Acker, ex-vereador e presidente do Poder Legislativo de Braga, RS, consternados, lembramos com carinho que o mesmo deixou marcas importantes no Legislativo e para a comunidade braguense. Agradecemos por tudo que fez pela Câmara de Vereadores e pela história do nosso município. Esta Câmara não poderia deixar de se associar ao pesar dos familiares e amigos, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados com a perda do ente querido. Aos familiares, nosso fraternal abraço. Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, 13 de maio de 2024. Vereadores, Admir Werner Schmidt, Antônio Carlos Pereira, Bolivar José Della Libera, Ceni Souza Dalprá, Dorival Matos de Moraes, Geraldo Mangini, Fábio Rocha, Ivone Amaral da Silva e Orlando Ricardo da Paz.
Leitura do projeto número 019/2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial por superávit financeiro. O projeto ficará baixado para comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Saúde, Educação, Assistência Social e Finanças e Orçamento. Ordem do dia. Leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Saúde, Educação e Assistência Social e Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei número 016/2024.
Parecer número 156/2024, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer referente ao projeto de lei número 16, de 16 de abril de 2024, parecer favorável. Conclusão. Ante o exposto, tendo em vista as considerações estendidas, diante dos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, que não existem óbices à aprovação do projeto de lei número 16, de 16 de abril de 2024. Haja vista que os preceitos constitucionais, legais e regimentais foram observados, razão pela qual opinamos pela sua aprovação sem emenda. Vereador Bolívar José Della Libera, relator. Vereadora Sani Souza da Ubra, de acordo com o relator. Vereador Fábio Rocha, de acordo com o relator. Parecer número 66/2024, Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Parecer referente ao projeto de lei número 16, de 16 de abril de 2024, parecer favorável. Vereadora Sini Souza da Alpra, relatora. Vereador Dorival Matos de Moraes, de acordo com a relatora. Vereador Ivone Amaral da Silva, de acordo com a relatora. Parecer número 135/2024, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de lei número 16, de 16 de abril de 2024, parecer favorável. Vereador Dorival Matos de Moraes, relator. Vereador Everaldo Mangini, de acordo com o relator. E vereador Antônio Carlos Ferreira, de acordo com o relator.
Coloco os pareceres em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, me assista. E quem for favorável, se manifesta em pé. Aprovados os pareceres. Leitura do projeto de lei número 016 de 2024 declara despesa de interesse público o custeio de mobiliário, equipamentos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, de Braga, Rio Grande do Sul, e da outras providências.
Justificativas ao projeto de lei número 016/2024. Senhor presidente e nobres vereadores. Projeto de lei que agora colocamos à vossa apreciação. Objetivo é obter autorização para custear despesas de imobiliário e equipamento até o valor de R$5.000, destinado para o atendimento das demandas especiais dos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE de Braga. Trata-se da solicitação realizada pela diretoria da APAE, solicitando ajuda financeira para aquisição de conjunto de mesas e cadeiras e bancos, conforme o orçamento em anexo. Os mesmos serão adquiridos pelo município e repassados para a entidade, com o objetivo de melhorar o espaço físico para melhor acolhimento dos alunos. Diante da clareza e da importância do projeto de lei, espera-se a aprovação do mesmo. Respeitosamente, Elemar Argon Pilger, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for favorável, se manifeste em pé. Aprovado o projeto. Leituras das comissões das leituras dos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação final, saúde, educação, assistência social e finanças e orçamento, referente ao projeto de lei número 017/2024.
Parecer número 164/2024, parecer referente ao projeto de lei número 16 de abril de 2024, parecer favorável. Conclusão. Ante o exposto, tendo em vista as considerações expendidas diante dos aspectos que cumpre esta comissão analisar, que não existe óbices, a aprovação do projeto de lei número 17 de 16 de abril de 2024. Haja vista que os preceitos constitucionais, legais e regimentais foram observados, razão pela qual opinamos pela sua aprovação sem emenda. Vereadora Sandy Souza da Alpra, relatora. Vereador Bolívar José Della Libera, de acordo com a relatora. Vereador Fábio Rocha, de acordo com a relatora. Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Parecer referente ao projeto de lei número 17, de 16 de abril de 2024, parecer favorável. Vereador Dorival Matos de Moraes, relator. Vereadora Ivana Amaral da Silva, de acordo com o relator. Vereadora Sandy Souza da Alpra, de acordo com o relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 136/2024, parecer referente ao projeto de lei número 17, de 16 de abril de 2024, parecer favorável. Vereador Everaldo Mangini, relator. Vereador Dorival Matos de Moraes, de acordo com o relator. E vereador Antônio Carlos Ferreira, de acordo com o relator.
Coloco os pareceres em discussão. Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovados os pareceres. Leitura do projeto de lei número 017/2024 altera o artigo 2º da lei municipal número 2/723/2024.
Justificativos ao projeto de lei número 017/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei que agora colocamos à vossa apreciação, o objetivo é alterar o artigo 2º da Lei Municipal nº 2.723/2024, a qual autorizou o firmamento do convênio com a Associação Hospitalar de Caridade de Campo Novo, para o atendimento médico hospitalar de pacientes do município de Braga, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. A referida alteração diz respeito ao valor a ser repassado para a associação, o qual passará a ser de R$ 208 mil, sendo quatro parcelas mensais de R$ 16 mil, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, e oito parcelas mensais de R$ 18 mil, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, no exercício de 2024. Salientamos que o reajuste e atualização dos valores do convênio para propostos trata-se da solicitação da própria Associação Hospitalar, a qual justifica que, além do índice oficial da inflação, houve aumento significativo nos valores de compra dos insumos hospitalares, materiais e medicamentos, aquisição de equipamentos na prestação de serviços da saúde, conforme ofício em anexo. Diante da clareza e da importância do projeto de lei, espera-se a aprovação unânime do mesmo. Atenciosamente, Lemarar Gonfilder, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Ferreira.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero dizer que esse projeto é oportuno na ocasião, que é muito bom que a Prefeitura de Braga esteja tomando essa atitude. O interessante seria que, se pudesse dar mais auxílio, que desse. Eu só quero dizer que acho que o Hospital de Campo Novo está com uma séria dificuldade financeira, né? Então eu acho que tem que ajudar. Eu não vou criticar, só vou colocar uma situação. Eu acho que o Hospital de Campo Novo ele tá sem médico, né? Os médicos só estão atendendo depois das 5 horas da tarde. Agora, eu tive uma ocasião que eu estive lá num sábado, para mim, né, estava com problema, e não tinha médico, no sábado não tinha médico. Daí ligaram para a médica, daí a médica mandou a enfermeira me atender lá e eu vim embora. Agora, uns 15 dias atrás, eu levei a Mara, estava com dengue. Daí aqui no Braga, daí fui lá em Campo, fui no hospital em Campo Novo, daí me disseram, não tem médico, só atende depois das 5 horas da tarde. Não é crítica, né? Tô só colocando uma situação. Aí cheguei no hospital, as enfermeiras atenderam com muito, muito carinho, muita gentileza. Daí disseram, nós não podemos fazer nada sem prescrição médica. Correto? Não tem. Aí, então, o senhor tem que ir atrás do médico. Aí fui no posto de saúde e falei com o Dr. Paulo, né? O Dr. Paulo é amigo da gente, amigo da família, né? De anos. Aí, na hora, ele prescreveu o que era para colocar no soro. E aí, eu passei na farmácia, em Campo Novo, e tive que comprar tudo que foi necessário. Comprei soro, mangueira, remédio, tudo, e levei lá no hospital, paguei tudo. Aí daí apresentei a carteira do IP, eles atenderam lá e eu paguei mais o remédio que foi usado lá e mais a diferença. Quero dizer que foi muito bem atendido, com maior respeito, maior competência das enfermeiras, o doutor atendeu prontamente, só essa situação está acontecendo. Isso é isso, muito obrigado.
Coloco o projeto em discussão. Votação. Quem for favorável, permaneça como está e quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovado o projeto. Leitura dos pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Saúde, Educação e Assistência Social e Finanças e Orçamentos, referente ao projeto de lei número 018 de 2024.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer referente ao projeto de lei número 18, de 26 de abril de 2024, parecer favorável. Quanto ao exposto, tendo em vista as considerações expendidas diante dos aspectos que cumpre esta comissão analisar, que não existe óbices à aprovação do projeto de lei número 18, de 26 de abril de 2024, haja vista que os preceitos constitucionais, legais e regimentais foram observados. Razão pela qual opinamos pela sua aprovação, sem emenda. Vereador Fábio Rocha, relator. Vereador Bolivar José Della Libera, de acordo com o relator. Vereadora Celine Souza da Prada, de acordo com o relator. Parecer número 68/2024, Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social. Parecer referente ao projeto de lei número 18, de 26 de abril de 2024. Parecer favorável. Vereador Ivana Emeralda da Silva, relatora. Vereador Dorival Matos de Moraes, de acordo com a relatora. Vereadora Celine Souza da Prada, de acordo com a relatora. Parecer número 137/2024, parecer referente ao projeto de lei número 18, de 26 de abril de 2024, parecer favorável. Vereador Antônio Carlos Ferreira, relator. Vereador Dorival Matos de Moraes, de acordo com o relator. Vereador Everaldo Mangini, de acordo com o relator.
Coloco os pareceres em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for desfavorável, se manifesta em pé. Aprovados os pareceres. Leitura do projeto de lei número 018 de 2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para a Associação Hospitalar de Caridade em Campo Novo, através de emenda parlamentar impositiva.
Justificativa ao projeto de lei número 018/2024. Senhor presidente, senhores vereadores. Projeto de lei que agora colocamos à vossa apreciação visa receber autorização para conceder auxílio financeiro para a Associação Hospitalar de Caridade Campo Novo através de emenda parlamentar impositiva no valor de R$ 5.855,50 para auxílio em atendimentos da população, conforme ofício em anexo. Diante da clareza da importância do projeto de lei, espera-se a aprovação unânime do mesmo. Atenciosamente, ele emanará o conteúdo do prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for desfavorável, se mantivesse em pé. Aprovado o projeto.
Todos esses.
Quero apresentar, senhor presidente, um pedido de requerimento solicitando o cancelamento da discussão dos projetos de lei 5, 6 e 7, projeto de lei do Executivo, do Legislativo, que fique suspenso nesta casa por 20 dias, conforme o artigo 183 do Regimento Interno da Câmara. Peço que esse meu requerimento seja atendido, a razão pela qual é pelo que está acontecendo, por todo esse desastre que aconteceu no Estado, e eu acho que a gente pode esperar mais 20 dias para que esse projeto seja votado. Obrigada, senhor presidente.
Coloco em votação.
Pode falar, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, nossos funcionários nesse momento, a senhora está pedindo suspensão da votação desse projeto, né, vereador?
20 dias.
Beleza. Concordo plenamente, creio que a nossa bancada também. Eu quero que os senhores entendam, isso é uma questão que eu acho que é plausível, eu inclusive votei contra o parecer. O senhor sabe que nós temos que votar, mas eu acho assim, na minha consciência, que como discutiu o vereador Fábio, ele votou comigo, acho que com tudo que vem acontecendo em questão do Estado do Rio Grande do Sul, questão município, nós temos, por exemplo, nós municípios temos epidemias e dengue no município. Maquinários com problema sério no galpão. Uma catástrofe no estado do Rio Grande do Sul, onde pessoas não têm nem o que comer, beber e nem dormir. Tá? É o momento de aumentar, não é o momento de aumentar salário do alto escalão. O senhor sabe do nosso compromisso, eu sei do meu compromisso, é da minha responsabilidade como vereador. Tenho pleno acordo da minha parte. Vereador, espero que os senhores vereadores também concordem nesse sentido, porque eu acho que eu não penso em mim, penso na nossa população, no bem-estar do nosso povo, que não é o momento de que nós tenhamos aumentado. Nós temos sim o direito de aumentar, eu sei da responsabilidade nossa, cada um sabe, mas eu acho que se for preciso pedir mais uns dias, vão pedir, nós temos prazo para isso, né? Então eu sou de pleno acordo. e louva sua atitude. E a senhora até gozou comigo do meu descontentamento, uma aprovação. A senhora saboadinha, né?
Estou aprendendo.
Então eu tenho o meu parecer favorável no sentido, senhor presidente.
Posso?
A palavra, vereadora Selim.
Cumprimento o presidente Ademir, os demais colegas vereadores aqui presentes, e dizer que essa foi uma atitude que foi tomada em conjunto com os demais vereadores, que o Ivone está representando todos, que a gente achou que agora não era o momento desse aumento, devido ao ocorrido, ao sinistro que está ocorrendo no nosso estado, mas que esse aumento para 2025 não é para agora, e a nossa responsabilidade de fazer essa votação, de votar esse aumento para os vereadores, porque entre os 4 anos é esse aumento que eles ganham, eles não ganham mais aumento. Os funcionários podem ganhar aumento cada ano, se o prefeito quiser dar aumento, pode dar, mas os vereadores só ganham a reposição. Então, é o nosso... E como o secretariado está desvazado, o salário deles está muito baixo, eu acho que principalmente o secretário, que tem uma grande responsabilidade e trabalha bastante, então eu acho que nós devemos de fazer isso, porque todo tem o direito de trabalhar, mas de ganhar também, que você sustenta. E nós, como vereador, também sabemos que cada um aqui faz outra coisa por fora, porque ninguém vive do salário de vereador. Ninguém sustenta uma família com o salário de vereador. Isso aqui é um auxílio que nós ganhamos aqui, mas não é o guia, porque nós fizemos com o nosso município também, porque nós temos nossa responsabilidade, nós temos as reuniões, nós cumprimos direitinho com a nossa obrigação. Então eu acho que isso aqui não é nada de vantagem que vamos ter. E não é para nós também, porque é para 2025, não é para nós. Só se nós conseguir de novo se eleger, se o povo confiar em nós, querer colocar nós como vereador de novo, tudo bem, mas não é. É para os próximos que vão vir para administrar. Era isso, meu muito obrigada.
A palavra ao vereador Carlos Ferreira.
Senhor presidente e senhores vereadores, quero parabenizar a vereadora por essa atitude. Quero dizer que eu fui, eu encampei essa ideia junto com meus, junto ao Partido Progressista, e estivemos conversando com o Dorival. A gente sabe, todo mundo sabe, e eu sempre falei, o salário, o subsídio dos vereadores de Braga talvez seja um dos mais baixos do estado do Rio Grande do Sul.
Acho, né? Mais baixo.
Eu acho que é o mais baixo que tem. Com certeza é, né? É um dos mais baixos que tem. Então eu quero dizer que essa atitude e essa questão de colocar esses projetos agora diante de uma situação que o Rio Grande do Sul está passando. Eu acho que se deve dar mais um tempo, né? Deixar dar uma recuperada, deixar esse povo que está sofrendo voltar. E tem outra questão, é uma questão muito séria. Vocês sabem que o Braga teve uma queda drástica do ICM, e isso desse ano que o Braga ficou em penúltimo lugar na região na questão da arrecadação do ICM. E vocês podem ter certeza que vai ter longos anos de uma alta crise no Rio Grande do Sul. Podem ter certeza disso aí, não tem, isso é sagrado que vai acontecer. 90% da economia do Rio Grande do Sul está concentrada nesses municípios que foram atingidos. Não é nesses que não foram atingidos, está concentrado lá nesse setor, nesses municípios aí da Grande Porto Alegre, Vale do Taquari, aqueles lugares ali onde está a riqueza do estado do Rio Grande do Sul e os grandes contribuintes. Não é os municípios que não foram afetados, né? E outra coisa, o funcionário público do estado pode esquecer, 4, 5 anos não vai ter aumento nenhum, nem não tem condições de dar aumento. Ele já não tinha, e o estado já estava numa crise braba, senão o governador não estava pulando para tudo quanto é lado para querer aumentar ICMS. Então a situação é muito difícil, né? Então seria isso aí, muito obrigado.
A palavra do Dorival Matos de Moraes.
Quero cumprimentar o senhor presidente, no seu nome, cumprimentar os demais colegas vereadores, funcionários, boas-vindas a essa sessão. Quero comentar sobre esse projeto também, já muito bem colocado para o lançamento do colega vereador Carlos Ferreira, não por elogio, mas por reconhecimento que o pronunciamento seu é verdadeiro. Também já parabenizar a vereadora com essa atitude, vereadora Ivone, de prorrogar para mais um dia, porque temos até 20 de junho, se não me engano, prazo de validade para votar esse projeto para ser válido a 2025. Então ainda temos um tempo. Mas seria hoje um momento próprio para nós votar esse aumento. E falando sobre subsídio, o pessoal entende como aumento de salário e a situação em que se encontra o nosso estado, nosso município, devido às fortes chuvas, enchente, temos aí passando num momento de uma grande epidemia, de um surto que está vindo aí depois do coronavírus, agora veio essa dengue. Hoje estive no posto de saúde, mais de 8 pessoas estavam tomando soro e muitos chegando e consultando com esse problema. Seria um momento impróprio. Nunca fui o contrário ao aumento de salário de ninguém. Mas no momento seria um momento impróprio, porque alguém poderia dizer que passando a situação que está o nosso estado e nós aumentando o salário de vereador, salário de prefeito, isso não pegaria muito bem. Eu acredito que muito bem colocadas as palavras que estavam na minha mente, vereador Carlinhos, que a tendência é baixar a arrecadação dos municípios. E a tendência é eles olharem mais para o município atingido. E nós aqui no momento devemos agradecer a Deus todos juntos por nós não sermos atingidos. Temos aí, foi colocado estado de emergência no nosso município, mas não estado de calamidade pública. Mas mesmo com estado de emergência, seria impossível nós voltar em aumento de salário nesse momento, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos se esse surto de dengue vai continuar mais forte, de repente vai precisar de dinheiro para a saúde e tirar de um lado e colocar no outro, e aí nós votamos em aumento de salário. Mas temos um tempo aí até junho, podemos daqui 30 dias voltar, se tiver tudo conforme nós votar e o projeto for favorável. Eu deixo claro que de manhã o parecer ao projeto, o meu voto foi o contrário. E não votei o contrário, quero dizer para vocês, por pedido de alguém. Eu acredito que já faz dias que estou aqui nessa casa, tenho um pouco de experiência e não dependo de barulhinho nos meus ouvidos. Eu leio o projeto, analiso o projeto, tomo minha decisão. É claro que nesse dia nós acompanhei nosso colega que fazia parte da comissão, Carlos Ferreira, e votemos contrário ao projeto. Mas a minha intenção é que as coisas aqui continuem cada vez melhor, os vereadores se compreendendo, se entendendo, vendo que não é por política. Nós votemos na capacidade, na competência de um vereador que não está aqui para pensar na política, está aqui para pensar no bem comum do nosso povo. E é isso que nós estamos pensando. E se alguém entender o contrário, não ficamos bravos, porque cada um pensa conforme quiser. Eu quero dizer que eu entendi desse jeito, e desse jeito eu iria votar contra o projeto. Mas talvez daqui 30 dias, conforme foi prorrogado, se as coisas estiverem tudo controlado, então posso votar favorável. Seria isso, presidente? Não, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Fábio Rocha.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários desta casa, sejam bem-vindos. Parabenizo a vereadora Ivone, brilhantemente, o pedido. Até hoje de manhã nós tínhamos falado em fazer pedido de vistas, né? As vistas têm uma validade de 5 dias, segundo nossa assessora, foi uma situação. Então, acho que esse pedido tem mais dias e eu acho que nesse período vai se definir muita coisa no Rio Grande do Sul. Claro que não vai abaixar totalmente os rios e Porto Alegre principalmente, mas vai dar uma acalmada depois. Hoje se nós votasse isso aqui, vocês podem ter certeza que ia até para a RPS se houvesse. E vamos convenhar, pessoal. Todos nós estamos de acordo aqui que o vereador ganha muito pouco no nosso município. E eu não discuto isso. Só que essa agora não é a oportunidade. Não é a oportunidade. Nós temos que ter um pouquinho de consciência e um pouquinho de respeito com as pessoas. Nós temos pessoas aí que perderam tudo. E nós votando aumento de salário. E não é nem para nós. O que fica aí fica bem claro que não é para nós. É para o próximo que vai vir. Mas as pessoas da comunidade não entendem isso. As pessoas acham que se nós votar hoje, amanhã nós já vamos ter aumento de salário. E, então, esse tipo de coisa que tem que ficar o esclarecimento. Tem pessoas que perderam tudo, né? E nós, realmente é muito chato. Muito chato mesmo. Então, assim, ó, vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que o vereador ganha pouco. Não sou contra o aumento. Só sou contra o dia de hoje. Hoje, se fosse realmente, se fosse a votação, eu votaria contra. Votaria contra, porque eu acho que não é, não era a data. Não era a data. Então, assim, ó, parabéns, Ivone, por ter pensado, o presidente também, por também a gente sabe que nós tínhamos conversado até antes, ele entendeu também o que a gente tinha se proposto, a nossa bancada também. Desde hoje de manhã a gente está tentando conversar com um e com outro para nós ter a mesma opinião. Nós somos ideias diferentes, cabeças diferentes, mas acredito que todos, não só nossa bancada, quanto a bancada PP, PT, PDT, é pensando bem no município, nunca em nós próprios. Porque se nós fôssemos pensar em nós próprios, era muito diferente as coisas. Mas a maioria não, todos aqui tem um compromisso. E honra esses votos que vocês conseguiram. Então, parabéns, Ivone, por ter colocado isso aí. E parabéns a todos aí por entenderem essa questão que está hoje. Seria isso. Muito obrigado.
Coloco em votação o requerimento. Quem for favorável, nesse metade. Quem for desfavorável, nesse metade em pé. Aprovado o requerimento. Leitura dos pareceres das comissões de legislação, justiça, redação final e finanças e orçamentos referente ao projeto de resolução número 06/2024.
Parecer número 158/2024, comissão de legislação, justiça e redação final. Parecer referente ao projeto de resolução número 06 de 6 de maio de 2024. Parecer favorável. Conclusão. Quanto ao exposto, tendo em vista as considerações expendidas diante dos aspectos que cumpre esta comissão analisar, que não existe óbices, a aprovação do projeto de resolução número 6, de 6 de maio de 2024, haja vista que os preceitos constitucionais, legais e regimentais foram observados. Razão pela qual opinamos pela sua aprovação sem emenda. Vereador Bolívar José Della Libera, relator. Vereadora Celi Souza Daltrá, de acordo com o relator. Vereador Fabio Rocha, de acordo com o relator. Parecer número 138/2024, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer referente ao projeto de resolução número 6, de 6 de maio de 2024, parecer favorável. Vereador Dorival Marques de Moraes, relator. Vereador Everaldo Mangini, de acordo com o relator. E vereador Antônio Carlos Ferreira, de acordo com o relator.
Coloco os pareceres em discussão. Coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for desfavorável, se não quer, se em pé. Aprovados os pareceres. Leitura do projeto de resolução 06/2024 autoriza o Poder Legislativo de Braga, RS, a reduzir dotação orçamentária.
Justificativa do projeto de resolução número 6/2024, senhores vereadores. O projeto que ora colocamos à vossa apreciação reduz no orçamento deste Poder Legislativo o valor de R$ 26 mil, reais, para que, conforme acordado, seja auxiliado no pagamento do vale alimentação dos funcionários do Poder Executivo, sendo que esse valor é referente ao mês de maio de 2024. Diante da clareza do projeto de resolução, espera-se a aprovação unânime do mesmo. Atenciosamente, Admir Werner Schmidt, presidente, Antônio Carlos Carreira, vice-presidente, Ivone Amaral da Silva, primeira secretária.
Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for desfavorável, se mantivesse em pé. Aprovado o projeto. a palavra o vereador Orlando Ricardo Tavares.
Senhor presidente, Maurício Colega, demais pessoas que me assistem, minha saudação. Nós vamos, através do sindicato, mas eu não vou dizer aos colegas aí que estarei participando em Brasília no dia 20 e 21. Então nós teremos o Grito da Terra Brasil, que é feito todo ano, mas é feito no Estado. E essa, nós, as federações, a FETAG, a CONTAG, não adianta nós vir aqui em Transpasso, por exemplo, era para ser em Transpasso, nós gritar, trancar banco, trancar estrada, e lá em cima não se olha, eles nem estão aí para nós. Então nós resolvemos então, todo o Estado do Rio Grande do Sul, através dos sindicatos e a FETAG, estamos então já marcados para dia 20 e 21 lá em Brasília, lá com os ministérios, tem que ser feito lá. Então vai todo o Estado lá, todo o sindicato, nós vamos com ônibus de 40 pessoas aqui na nossa região, dos 12 municípios, onde eu tenho a pauta aqui, onde a gente sabe que os Proagro, o Proagro mais dos agricultores, já estão tudo eles se vencendo. E a gente vai lá negociar com eles para que o agricultor tenha uma garantia quando ele vai fazer seu financiamento e plantar sua lavoura. Então vai ser uma negociação que já está marcada para lá, para que não mexa no Proagro mais, que é a única garantia que o agricultor tem. Então as dívidas rurais também, a gente sabe que eu estava escutando agora o ministro e os seus secretariados, colocando que as dívidas desse ano foram prorrogadas, mas eles querem prorrogar agora de junho para agosto. Né? Não adianta, isso é muito pouco, essa questão vai se iniciar agora. Eu escutei ontem no jornal, e o ministro estava aí com as suas, seus secretariados. Também na área da habitação, assistência técnica, e também o crédito fundiário para os jovens, também o dinheiro, diz que tem dinheiro, não tem, então a gente vai lá em cima, na cabeça do menino, da cobra, como diz o ditado, para ver se vai sair ou não vai, se vai ter crédito mesmo para os agricultores comprar seu pedacinho de terra, o jovem permanecer no meio rural, ou o jovem vai acabar também indo para as grandes cidades. O que está acontecendo hoje com essas grandes cidades aí, com a questão da exigência. A habitação, ano passado, era para ter saído. Aí deu a questão das enchentes, lá em setembro do ano passado. Agora é essa aí também. Nós temos 15 projetos prontos para casa nova e temos 6 reformas. E também acredito que ele vai continuar com essa nova enchente que deu aí, vai continuar meio parada. Então nós vamos lá, queremos ver com o governo lá para ver se sai alguma coisa. Nesses dias o governo anunciou 6 mil casas para o país inteiro. É pouco, mas já é um pouco, né? Quando nós não tinha nada. Então, nós vamos lá no Ministério, já vou avisar os colegas que não estarei na próxima sessão, estarei lá em Brasília, representando os agricultores, eu e mais 2 pessoas no município, que é 3 pessoas por sindicato, que vão ir. Eu vou para lá e não vou com diário. Vou dizer bem para vocês, nós vamos às custas dos sindicatos, que nós fizemos uma vaquinha aí, e cada um ajudou um pouco, até os agricultores, e nós vamos lá, vamos sair diário. Quero aproveitar também, ir no gabinete lá do deputado, ver como é que está a minha emenda, se vai sair também, não vai, vou cobrar dele, já faz um ano já que eu pedi para ele, e até agora não tive resposta. Vou lá, mais uma vez, no gabinete dele, pedir para ele se vai sair esse ano, vai sair o ano que vem, talvez o ano que vem nem seja mais vereador, quem entra na luta para ser candidato tem 2 malas, uma cheia e uma vazia. Né? Não sei se vai passar ou não vai. Então, também tem os tal de créditos de carbono. E venha a ser o nosso oxigênio, nosso. Porque que brigam tanto pela Amazônia? Por causa do mato, né? Hoje o agricultor, qualquer um que tenha mato, segundo o deputado que eu tive em Porto Alegre também esses dias, numa reunião lá da federação, e teve um deputado que representa a agricultura familiar lá no Congresso Nacional, e ele colocava para nós sobre esses créditos de carbono. Isso aí, quem tiver um mato, esse crédito de carbono vai ser quem tiver um mato, por exemplo, uma hectare de mato produz 180 mil créditos de carbono. E esse crédito de carbono vai ser vendido para as grandes empresas que poluem, as grandes empresas que poluem, né, a atmosfera e joga tudo que é porcaria aí, os países da Europa, do Japão, do próprio japonês, já estão, lá já está funcionando, lá já estão, essas empresas já têm que comprar esse crédito de carbono se quiser continuar colocando nas atmosferas os resíduos das firmas deles. Então, cada hectare com 180 mil créditos de carbono, a 5 dólares por cada mil. Cada mil crédito de carbono custa 5 dólares, é vendido lá. Então o agricultor hoje tem um matinho aí para poder vender esse crédito de carbono. Isso é uma coisa nova que está vindo e isso também vai ser debatido lá em Brasília nesses dias. E nós já temos audiência marcada com os ministérios da agricultura, meio ambiente, então, e da habitação. Então esses três pontos vão ser debatidos lá. E quanto à renegociação das dívidas, dos agricultores, aí, tudo, crédito fundiário para os jovens, então nesse dia nós temos lá, eu estou comunicando com a Câmara que estarei indo nesse dia, né, lá, sem diário, como já falei, vamos lá para representar os agricultores do nosso município, com três agricultores aqui de lá. As despesas, sabe que vão pousar duas noites no hotel lá, vão viajar duas noites, dois dias em uma noite, ou duas noites em um dia, para chegar lá. E para voltar, a mesma coisa. Agora é isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Fábio Rocha.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa, seja bem breve. Só quero parabenizar as mães pelo dia de ontem. Meus parabéns. Aí nós temos duas mães, colegas. Agora temos mais uma funcionária que é mãe, né? Valesca. Mais uma, então são três mães aí. Meus parabéns às mães que que elas são. A gente é pai, a gente tenta, às vezes, dar o melhor, mas igual o amor de mãe não existe. Então, meus parabéns a vocês, que seja todos os dias o dia das mães. Seria isso, presidente, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Carlos Ferreira.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero iniciar então deixando um abraço a todas as mães, mães barguenses, as mães do Rio Grande do Sul, principalmente, que estão sofrendo essa tragédia climática que estava se abatendo sobre o Rio Grande do Sul e todas as mães do Brasil, em especial as do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que o Partido Progressista, através dos vereadores do partido, através do ex-prefeito Hermes Enerich, nós conseguimos uma emenda de R$200 mil do deputado Vespasiano Correia. Insistimos bastante até que conseguimos o recurso. E esse recurso já está cadastrado no sistema da prefeitura, né? Já tivemos coberto lá, já está cadastrado, nós tem a cópia aqui. É um investimento, recurso para investimento, é um recurso livre que vai ser aplicado para a construção de asfalto e melhorias, o que for necessário, é um recurso livre que a prefeitura vai receber. Só para dizer para o Orlando, você falou, Orlando, questão do crédito de carbono. Você, como presidente do sindicato, você tem que pegar e se informar bem como é que funciona para os agricultores usufruir realmente disso aí, né? Porque crédito de carbono já existe há séculos. Só que durante o governo do Bolsonaro, os países que contribuíam, que enviavam recursos, suspenderam, né? Devido ao grande desmatamento da Amazônia, né? Então, isso aí sempre existiu e é um grande recurso, que é para manutenção, para não derrubar, não destruir a mata. E tem recurso para o agricultor pequeno, tem muitos municípios que têm essa política também, né? Então, é interessante que o senhor se informe bem como é que funciona, para os agricultores se cadastrarem para ter alguma vantagem sobre isso aí, né? Foi decretada a situação de calamidade no município de Braga, só que ela foi um pouco meio tardia, não foi reconhecida ainda, né?
Emergência. Não é calamidade, é emergência.
De emergência?
Sim.
Ah, tá. Então tá. Eu só quero dizer, eu já falei já na outra legislatura passada sobre a questão de projetos. Não sei se a prefeitura tem setor de projeto, se está funcionando. Eu falei em uma certa ocasião aqui, até o pessoal deve ter levado por brincadeira, a questão da construção, da ampliação daquela ponte lá embaixo. O Schmidt sabe, aquela ponte lá tem um sério problema. Não cruza caminhão grande, não tem como cruzar. A ponte, ela tem um sentido contrário, o caminhão entra, não tem como, caminhão grande, não tem como dobrar. Não cruza máquina para colheita, que lá daquele lado lá tem gente, tem produtora daquele lado lá. Tem lavoura, o Jacó tem lavoura lá, o José Chardão tem lavoura dos dois lados, tem o pessoal lá de cima, o Supran, que passam ali também para colher lá do outro lado, o Chimite sabe, conhece todos ali. Eu acho, gente, que tem que aproveitar essa oportunidade, não é aproveitar que essa situação difícil que está se passando, mas agora é o momento de fazer projetos sobre essa questão. Vai ter dinheiro, vai ser liberado recursos para a construção de pontes, para pontilhões, para moradias, para uma série de coisas. Acho que quem for a Brasília por primeiro da administração, se for o presidente da Câmara, se for o prefeito, eu acho que deve levar esses projetos e entregar lá, que certamente vão ser contemplados. Certamente vão ser contemplados, né? Tem a ponte do Braguinha, que tem problema também. Também tem que ser feito um pontilhão lá. Não é problema de agora, é problema de sempre, né? Então tem que ser feito isso aí. Uma outra questão que eu quero, o prefeito, ele toma conhecimento através da ata, né, que seja feita alguma coisa sobre a questão da fiscalização do pessoal que continua, eu já bati nessa tecla já diversas vezes, o pessoal que continua vindo vender mercadoria no município de Braga. Gente, pelo amor de Deus, o comércio do Braga é fraquíssimo. E aí esse pessoal vem vender mercadoria em sábado, de tarde, em domingo. Esse dia tinha um cara vendendo chocolate de noite aí no Braga. Tem gente que vem vender peixe de casa em no Braga, congelado. Vende tudo que é produto, vende ovos, vende batatinha, vende tudo. E o agricultor do interior do município não pode vender ovos, porque não tem licença para vender. E agora os caras de fora vêm e vendem. Eu acho que tem que fazer, a prefeitura deve ter no concurso, não sei se foi feito o concurso não foi colocado?
Sim. Tem uma guria de três, me serve a parte da...
Sim, sim.
Tem uma moça de Três Passos que trabalha, só que infelizmente os nossos fiscal não saem, né? A não ser dentro da prefeitura, fora, a gente nunca viu atuar ninguém, né? Eu vejo o pessoal vendendo uva, vendendo de tudo. Mas geralmente eles pegam nos bairros, né? Aqui pra baixo e...
Isso aí, ó. O pessoal, ele tem gente concursada para isso aí. São obrigados a fazer esse serviço. A prefeitura tem carro, mas das pencas. Como é que não tem carro para dar para fazer a fiscalização? Todos os municípios têm fiscalização. Todos têm. Braga não tem. Por que isso? E outra coisa, Braga precisa, porque o Braga precisa da arrecadação. Eu sempre digo, eu não sou... Eu nasci e me criei dentro de Braga, eu quero o sucesso do Braga. Eu não quero que o Braga vá à bancarrota, né? Eu quero que o Braga cresça, desenvolva, né? Então, essa é a minha torcida. Eu estou aqui e não vou sair do Braga, né? Então, eu acho que, as coisas têm que funcionar, né? Bom, de momento, então seria isso aí. E muito obrigado.
Com a palavra, o vereador José Blevado da Libra.
Senhor presidente, senhores vereadores, os funcionários, secretário, eu quero me associar à questão de parabenizar o dia de ontem, o dia das mães, nossas funcionários, os vereadores e as de nosso município. A gente fica um pouco decidido, lógico, tudo que aconteceu e com esses desastres que tem acontecido no nosso estado do Rio Grande do Sul, mas eu fico triste no sentido que passou-se o dia 8 de Dia da Internacional da Mulher e nada foi feito, nada foi lembrado. Eu acho que não vi nada que saísse. A administração devia ter dado uma melhor atenção às mulheres do nosso município. Sempre se fazia, em anos anteriores, se comemorava o Dia Internacional da Mulher, o Dia das Mães, se fazia alguma coisa sempre. Então fica essa lembrança que não se deixa, não se deve se deixar passar em branco. Eu acho que é uma... Eu me sinto assim que uma vez nós fizemos na Câmara comemoração, alguém deve ter feito alguma coisa. Também quero aqui, o vereador já comentou a questão dos 200 mil reais que a gente pediu, a gente insistiu, até que enfim a gente veio esse dinheiro para fazer essa parte de investimento. Né? Então essa comunidade aqui, que o prefeito se comprometeu com nós, que vai aplicar lá nesse local, que é aquele trajeto que vem da frente da igreja do. E deu um problema sério, que já foi mexido umas 3-4 vezes aquela rua. Ali tem o pessoal da igreja, vai beneficiar aquele pessoal daquela igreja, daquele outro, da outra da Deus e Amor também, que vai ser beneficiado. Então a gente procura, nesse sentido, a gente procura que se faça, né? Desde já a gente agradece a administração que se empenha nesse sentido. Quero lembrar o senhor vereador, o vereador Carlinhos falou na questão de projetos. Senhor presidente, nós não temos mais, tem duas pontas ali em Santa Catarina, que é aquela que dá travessia, o pessoal sobe ali. Foi feito um recapeamento, parece-me que agora esse dia foi feita aquela outra, aquele produtor que tem do outro lado, que ela é Baldo, que aquilo é um problema sério que vem há mil anos assolando aquilo lá, que eu acho que deveria ser feito um projeto a respeito daquilo, né? Porque o município todo, cada ano, dois anos, tem que fazer um gasto aqui lá, né? Eu acho que está na hora do município ter o seu pessoal de projetos, o seu pessoal que faça isso. Um dia aparece, um dia se faz, e se são os problemas. Mas parece que no Braga os caras não gostam de fazer para resolver os problemas, que eles protelam os problemas, né? Isso não vem dessa administração, vem de várias administrações. O banheiro, a ponta do Braguinha é outro problema sério que tem também. Né? Chega a época de safra, tem um problema. Né? Então eu acho que assim, se conseguir projetos, tem que se fazer projetos. Né? Então nesse sentido que eu peço, o colega falou na questão de vendedores ambulantes, faz horas que a gente vem cobrando. O nosso comércio, o senhor sabe que ele é fraco. O senhor sabe que ele é dependente. O senhor sair do Braga e der um passo fora, Bicaco, Redentor, qualquer outro município, o senhor vê outra situação. Não sei se o que é o nosso povo que não consegue, não sei lá, mas parece que assim o nosso comércio é dois ou três.
E se nós não der respaldo nesse sentido, são o pessoal que dá emprego ao nosso povo. Então, se você olhar o Gêmeo ali, por exemplo, tem 14, 15, não sei quantos empregos tem. A Conta de Campo dá mais um tanto emprego. E assim por diante. Eu acho que numa situação que nós vivemos hoje, a administração tem que olhar mais nesse sentido. Se tem funcionário para isso, para que que se tem? Para que que não se coloca? Que a gente nota, assim, no município, há muito desvio de função. Eu acho que é na hora de se colocar o pessoal no seu lugar, no seu devido lugar, vai trabalhar. Eu sempre digo, não sou contra quem trabalha. Eu acho que emprego tem que ser dado, tem que ser resolver o problema da situação do nosso povo. Agora, do jeito que está aqui, se faz concurso, não se nomeia o cara, tem pessoas esperando para serem nomeadas. O pessoal de semana fica reclamando, a gente tem um mundo, né? Agora, tu vê, o pessoal desvia de função. Mas a gente procure a estabilizar isso aí. Né? Então vocês, às vezes a gente critica aqui, os senhores não gostam, eu sei que cada um tem uma opinião, né? Mas eu respeito a opinião de vocês, mas eu acho que está sendo, eu acho que está sendo muito político a questão. Muita política, muita questão assim que, porque o plano é meu companheiro, não pode conversar comigo. Só para vocês terem uma ideia, esses dias eu estava conversando com um cidadão na rua, o outro ligou. Meu Deus, gente, eu acho que arrumou com todo mundo. Hoje daí brinquei com o Manjinho aqui, a gente dá umas reinadas em quando, mas ali para fora, a coisa. Eu acho que quando tem uma divergência de ideias, a questão é que nós temos interesse, eu tenho interesse que o meu município cresça. Agora, eu acho que não pode ser tão político assim, de ter um ponto, o cara chegar e dizer, eu não posso conversar com o Fábio, eu não posso conversar com o Chimite. As questões assim. Problema do comércio. O que que acontece? Por exemplo, o Salante, não sei se os senhores estão a par disso, o Salante não conseguiu regulamentar a empresa dele ainda. Esse dia ele me disse, olha, eu estou com 500 mil emperrado lá. Diz ele, né? Agora, se os senhores olharem, por exemplo, no Braga, não é nada contra, cada um tem que se viver, mas eu acho que o cara que investe uma quantia de dinheiro dessas aí, né, segundo o que ele me disse, né? E eu acho que nós, a administração tem que dar um pouco de apoio, sei lá, eu que está com. Por que que não consegue, se é problema da. Né? Desculpa. Então é nesse sentido que a gente às vezes reclama, que nós falamos, olhar melhor para o nosso comércio. Porque o nosso comércio está dando emprego. Quero também aqui parabenizar a vereadora Ivone pelo fato, e ela sabia, nós discutimos antes aqui, que no momento de aumento eu também seria contrário. Sei também da minha obrigação, da minha responsabilidade como vereador, como legislador, que nós temos que fixar o salário, não é para agora, para 2025, mas o momento não seria o momento. Votar esse projeto hoje, eu sou franco, dizer para os senhores, eu votaria contra o projeto, não sei se eu pediria a vista do projeto, mas eu acho que atitudes assim é que levam e a grandeza, só melhora um alinhamento do nosso povo, do nosso pessoal aqui de dentro da casa, que eu acho que eu vejo uma questão assim, não é questão de o colega Fábio me gozou comigo que eu era político, eu não quis fazer política, Fábio. Bem pelo contrário, eu acho que a gente tem que olhar a situação do momento. É uma coisa que você. Eu acho que eu não queria estar na pele daquele povo, eu não quero estar na pele desse povo, graças a Deus não consegui pegar dengue, não peguei e não quero pegar. Agora. Nós temos uma situação aqui, como o colega vereador falou, o município tem condições de fazer uma estrada, não tem condições de fazer alguma coisa. Agora, nós dá aumento para escalão maior, para o ano que vem, tudo bem. Eu sou de acordo que se congela o salário, pronto. É pouco, Fábio, é pouco. Agora, eu acho que nós não podemos fazer da Câmara de Vereadores aqui uma profissão. Vereador não é profissão. Profissão é você trabalhar, você compensar um concurso, você trabalhar lá e suar. Isso aqui é que nós somos passageiros por isso aqui. Então nós não podemos fazer da Câmara de Vereadores uma profissão, como tem muitos que fazem da profissão. Acho que político, para mim, não tem profissão. Eu acho que político elege uma vez, o máximo duas e dá lugar para pessoas novas, pessoas com novas ideias, pessoas que trocam. Eu acho que nós estamos passando, e eu digo assim para os senhores, eu 99% não vou mais concorrer, porque eu acho que tem pessoas novas com novas ideias para resolver o problema do nosso município. E a nossa juventude está indo aonde? Está indo embora. Por quê? Porque as cabeças estão, mantém-se, para se manter meia dúzia de pessoas ao poder. Eu acho que nosso município é muito pequeno para muita briga que está existindo. Eu, nesse sentido, eu acho que tem que renovar. Renova, porque a coisa fica a coisa em direito. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, Senide Souza do Alprato.
Eu cumprimento o presidente, o Ademir, os demais colegas vereadores e funcionários aqui. Eu quero dizer que sou solidário com a dor que as pessoas estão passando pela tragédia que está acontecendo no nosso estado. E dar os parabéns àquela equipe de trabalho que trabalha, né, noite e dia sem cessar, socorrendo para as pessoas. E ainda bem que o nosso governo está dando todo o apoio, né, está mandando todo o equipamento, tudo que precisa. Agora já tem um navio lá com avião, com tudo, mantimento. E então o governo federal está dando maior apoio, estão trabalhando noite e dia. Aquele prefeito de Porto Alegre também está batido. O governador Eduardo Leite, não tem, eu acho, do que criticar, porque tão, as pessoas estão lá, né, numa situação horrível, estão trabalhando noite e dia, estão abatidos, sofrendo. Eu acho que menos crítica nos face, menos fake news, porque as pessoas lá estão muito envolvidas, trabalhando, e a gente está aqui praticamente de mão amarrada, porque eu que gostaria de estar lá ajudando também a socorrer aquelas pessoas, mas aí é longe, não tem como a gente ir. Quanto ali do seu Carlinhos, o vereador falou no reparo das pontes também, sou favorável que faça projeto agora para reparar essas pontes mesmo, que estão aquela ponta lá de baixo. O que tiver de ponte, né, tem que dar uma circulada e ver para fazer reparos. No bairro Santo Antônio também, aquela situação ali, fazer uma contenção, escoar aquela água ali, arrumar aquele bairro ali também, agora aproveitar se vier a verba, se dedicar naquele bairro ali, que cada vez que chove dá inundação ali e enche d'água. Então, que agora que a administração olhe para isso aí e resolva esse problema, se vier mesmo esse dinheiro que está para vir. Quero falar quanto ao vereador Fábio, ele foi um grande guerreiro sobre esse projeto, que ele estava muito preocupado, ele não queria que passasse, ele está fazendo a frente de tudo, puxando, desde que nós chegamos aqui. Então, eu acho que ele não é um ser humano muito bom, ele não é político, ele é uma pessoa que ele não faz política aqui dentro da Câmara. Ele é amigo de todo mundo, ele é amigo de todos os partidos. Eu tenho maior consideração, ele é um MDB, sempre me dei muito bem com ele. Ele é uma pessoa que a gente pode contar, ele, sabe, é um ser humano assim, incomparável, o Fábio. Quero dar os parabéns também às mães, a todas as mães do nosso estado, as mães do nosso município. E dizer que mãe é tudo mesmo. Mãe é luz, mãe é porto seguro dos filhos. Sem a mãe, eu acho que quando a gente tem o dia das mães, que a gente não tem mais a mãe, é muito triste, sabe? Dói, mas a gente é mãe também, é a continuação, e tem os filhos. Então, meu abraço a todas as mães, meu respeito, meu carinho. Era isso, meu muito obrigada.
Nada mais me agradar a 20 horas e 13 minutos do encerramento da sessão ordinária.